Castro Henriques é licenciada em Economia pela Universidade Católica Portuguesa, é mestre pela Universidade de Cambridge e tem um MBA do INSEAD.
Integrou o Conselho de Administração da AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, em 2014, e lidera este instituto desde 2017, quando substituiu Miguel Frasquilho. Luís Castro Henriques, bem-vindo à Vida do Dinheiro.
Muito obrigado, bom dia.
Olá, vamos começar aqui pelo assunto que está a dominar as atenções do mundo, estas tensões crescentes entre Rússia e Ucrânia. Como é que tem acompanhado a evolução destes acontecimentos?
Temos acompanhado, obviamente, com preocupação, porque um cenário de guerra e tensão nunca é positivo. E, portanto, para além das consequências humanas, tem sempre consequências grandes em termos de expectativas e incertezas. E estamos a falar aqui de uma tensão numa zona relevante para nós. As exportações para a Rússia e para a Ucrânia não têm um impacto, quer dizer, estamos a falar de menos de 0,5% das nossas exportações globais. Portanto, não é isso que vai alterar a nossa balança exportadora. Agora, nas importações, primeiro, já não é bem assim. Segundo, eu acho que, e sim é o que nos preocupa mais, é que impactos é que isto vai ter nos custos transversais da economia, nomeadamente nos custos de energia, que se discutem muito, mas também no acesso a matérias-primas agroalimentares, etc. E, portanto, nós temos acompanhado isso de forma próxima. Nós, obviamente, com as empresas exportadoras, sobretudo para a Ucrânia e agora para a Rússia, temos, obviamente, dado indicações e vamos fazer um acompanhamento muito próximo do que é que são, portanto, agora estas retaliações que teremos das medidas dos dois lados e que impacto é que isso tem para as nossas exportações. Mas isso estamos neste momento a analisar o que saiu ontem e creio que a União Europeia também deve estar a pôr as coisas cá fora muito, muito rapidamente e, portanto, teremos de ver.
Mas terá de haver ajustes a empresas, por exemplo, como, que exportam para Moscou e para Kiev, incluem a Amorim, a Bosch, a Nestlé Portugal.
Uma série delas. E, sim, esses ajustes poderão ter de ocorrer ou não. Tudo depende dos produtos que forem afetados. Também é preciso ver que nem sempre afeta todos os produtos. Agora, pode sim, por exemplo, afetar os meios de pagamentos disto. E, portanto, há aqui uma série de caminho da exportação que vai ser preciso reanalisar. Mas, como é óbvio, isto é uma região do mundo onde nós já estávamos atentos há bastante tempo. Esta tensão não é nova, infelizmente. Agora é que está num pico novo e com consequências maiores, como se pôde perceber ontem.
E ao nível das importações, nós importamos sobretudo cereais da Ucrânia. São cerca de 300 milhões de importações. Metade, mais ou menos, são os cereais para a alimentação de animais, normalmente, não é?
Sim.
Mas na energia há aqui um impacto grande, precisamente por causa do gás, não necessariamente direto para Portugal, mas para a Europa haverá. Poderá haver aqui até alguma vantagem de Portugal relativamente a outros países que estejam mais dependentes do gás ucraniano?
Quer dizer, eu creio que nós nunca podemos ver bem a coisa, isto ser uma coisa má, mas isto são matérias-primas que são transacionadas a nível global, não é? Portanto, o que vai acontecer, na nossa perspectiva, é que vai subir o preço para toda a gente. Pois uns poderão ter acesso mais rápido ou não. E, portanto, aqui o que temos de seguir é o preço médio, nomeadamente do gás russo, e depois também o acesso. Eu creio, nós até temos os dados de 2021, nesse sentido até dão uma noção clara da competitividade das nossas exportadoras. O que nós vemos é estes preços, tanto estes preços como os preços dos custos de transporte, os fretes, subiram bastante em 2021. A energia continua a subir. E o que nós vemos é que sempre que há um ajustamento a nível de preços transversais, por exemplo, na Europa, de facto as nossas empresas mantêm a competitividade. Veja-se 2021 em que conseguimos ainda aumentar 6% das exportações versus o pré-pandemia, que eu acho que isso é que é absolutamente extraordinário. E portanto, enquanto isto tivermos, sobretudo, efeitos transversais, as empresas portuguesas vão manter a sua competitividade. Então, nesse sentido, não estamos muito preocupados com isso. Agora sim, isso tem impacto para a estrutura de custos das empresas, para as margens das empresas e, no final do dia, também para os consumidores, que podem, a certa altura, ter um impacto também, retrair o seu consumo e, sobretudo, os consumidores do centro da Europa, que é para onde nós exportamos, para a União Europeia, exportamos mais de 70%. Mas quer dizer, aí estamos todos no mesmo jogo, com as mesmas regras.
E pode impactar a transformação energética que está a ocorrer precisamente na Europa neste momento?
Aí eu creio que não, e diria até antes pelo contrário. Quer dizer, só mais uma vez demonstra a necessidade de... Portanto, há aqui dois temas. Há um que é um bem de soberania, de independência energética, e isso eu creio que está claríssimo, mas isto é uma discussão que já tem vários anos. Portanto, a Europa de facto tem de resolver esse assunto. E depois há uma segunda discussão, que é qual é que é o mundo que nós queremos, e portanto daí a transição climática e o que nós desejamos. A vantagem é que a transição climática, a partir de através de renováveis, gera também independência energética.
Mas portanto, implica investimento e tempo, não é?
Sim, mas isso não tínhamos a mínima dúvida, que a transição climática vai envolver investimentos muitíssimo significativos pelo mundo fora, não é só na Europa. E portanto, é muito, muito importante prever e perceber como é que esses investimentos vão fazer, quem é que os vai pagar, ou como é que isso vai ser distribuído pela sociedade, porque assim, é um desígnio que todos queremos. Só há positivos, não é? Viver num mundo mais verde, com menos emissões, com mais independência energética, fantástico. Agora, esse é um desígnio supremo. Para esse desígnio supremo, temos de nos preparar e temos de garantir que temos os meios de financiamento adequados. E eu creio que aí, por exemplo, é uma matéria onde a Europa pode claramente liderar.
E precisa de liderar esse processo.
Eu nunca disse, provavelmente.
Luís Castro Henriques é Comissário-Geral da Expo Dubai, está agora a chegar ao fim. Há um mês tínhamos mais de 300 mil visitantes contados. Vamos chegar ao meio milhão?
Vamos. Eu digo isso com algum conforto. Eu creio que não devemos estar muito longe. Portanto, estamos a falar de nos próximos dias chegar ao meio milhão. E portanto, sim, aliás, é muito interessante, como devem imaginar, esta Expo teve um impacto enorme, é muito impactada pelo Covid. Não é? E, portanto, nós tivemos um arranque que até teve bastantes visitas, depois tivemos um período mais calmo, e isso é normal nos padrões de visitas das Expos, mas depois, a partir do momento em que se chega à segunda metade de uma Expo, e aqui começaria a volta do Natal, começa-se a ter um crescimento exponencial de visitas. Ora bem, com o Omicron isso não aconteceu. Aliás, eu posso contar isto, quer dizer, nós no dia de Portugal, que foi em 14 de janeiro, os visitantes na Expo eram, de facto, muito reduzidos. A pandemia não o permitia, aliás, mesmo os eventos tivemos de limitar muito a presença das pessoas nos eventos, com exceção do concerto. E, portanto, eu fico muito, muito contente, aliás, estive lá a semana passada, em ver se agora a Expo começar gradualmente a estar cheia, cheia, cheia. Segundo os dados globais da Expo, já tiveram mais de 13 milhões e meio de visitas. Visitas, portanto, há muitos visitantes que são repetidos e são locais. E os nossos dados indicam isto. Nós estamos a chegar às 500 mil visitas. No caso dos pavilhões, eu diria que normalmente as visitas são uma vez. Portanto, são raras as pessoas que vêm várias vezes. E eu acho que é razoável acharmos que vamos claramente ultrapassar essa barreira. E isso sim é interessante perceber, quer dizer, isto é um evento onde a notoriedade de Portugal chega a mais de meio milhão de pessoas em 6 meses. É interessante.
Era precisamente o que lhe ia perguntar, é o que é que isso significa depois para a economia portuguesa. Ou seja, a presença portuguesa nesta Expo levava uma agenda forte na componente de negócios, incluindo a loja de produtos portugueses, o restaurante. Como é que isso correu? Fizeram-se contactos, negócios? Que balanço é que podemos fazer?
Primeiro, a loja está muito montada como uma montra, não é? Não nos esqueçamos disto, e depois tens limitações de ser uma loja no Expo. No entanto, não deixa de ser interessante que, de facto, tem um tráfego relevante de pessoas que param, vão ver os produtos, e muitas compram. Outras depois preferem ir comprar online, até porque a loja também dá essa opção. No caso do restaurante, eu diria que tem sido um sucesso. E aqui aproveito para felicitar a equipa do restaurante, o chefe Chacal em particular, os parceiros dele também, do Balo Lusitano, porque o restaurante beneficia, vamos ser práticos, tem uma posição especial na Expo, que é, tem uma varanda sobre o Jubilee Park, que é o principal...
É a Praça Sony,
da Expo. Mas a verdade é que tem imensa qualidade e, portanto, está sempre cheio, sempre que há muito movimento. Portanto, agora, aliás, na semana passada, estava cheio ao almoço e ao jantar. Portanto, tem tido muito sucesso. Agora, se me pergunta... E isto tem dado resultado? Dá resultado, quer dizer, porque permite apresentar, neste caso, os produtos agroalimentares, permite apresentar as cerâmicas, a cutelaria, permite apresentar depois, e sim, dentro do pavilhão, temos feito uma série de divulgações de técnicas clássicas que nós temos nos nossos produtos, alguns que chamamos mais artesanato, outros não, mas quer dizer que vão desde a filigrana a outras capacidades que nós temos e que vendemos pelo mundo fora. E depois também montamos um conjunto de eventos no próprio pavilhão para dar notoriedade ao país. Isto no que é adicional ao próprio conteúdo expositivo. O que é o objetivo do conteúdo expositivo? É, no fundo, mostrar a diversidade de Portugal, a abertura de Portugal ao mundo, e isso tem impacto direto na nossa equação de competitividade para o investimento, e já lá iremos, com a certeza. E segundo, também demonstrar o que é que Portugal deseja, o que é que Portugal aspira a ser. E é muito interessante, portanto, nós temos uma primeira experiência central que é imersiva, e depois temos uma experiência que é, chamamos personalizada, porque cada um pode escolher o que é que vai ver e inclusive é responder a determinados questionários. E é muito engraçado ver dos inquéritos que nós fazemos à saída do pavilhão, as pessoas que não conhecem Portugal todos dizem, olha, eu não tinha esta percepção de Portugal, o que é Portugal no século XXI, e tipicamente aqueles que conhecem Portugal dizem, eu hoje aprendi qualquer coisa sobre Portugal. E portanto, o principal objetivo do Mespo é este, é chegar a muita gente, em pouco tempo, e com uma mensagem clara do que é o país no século XXI, e o que é que o país quer ser também no resto do século XXI.
E há empresas portuguesas a caminho dos Emirados. Isto também porque o Dubai quer agora atrair empresas e tornar-se um hub de negócios. Tem conhecimento de empresas portuguesas neste momento a caminho do Dubai? E em que áreas?
Nós temos uma balança exportadora, de facto, para o Dubai, que, na nossa opinião, é inferior ao que devia ser. E, aliás, eu tenho dito isto várias vezes, o nosso objetivo é que nos próximos 4, 5 anos a taxa de crescimento de exportações para os Emirados seja maior que a média. Eu acho que também não vale a pena definir um objetivo concreto. E eu creio que conseguiremos isso. Com esta Expo, óbvio, que surgiu mais interesse de empresas portuguesas. Agora, o que temos trabalhado muito é o agroalimentar, onde eu creio que há vantagens óbvias e até exportamos relativamente pouco, portanto há muito espaço, mas também temos trabalhado o vestuário, temos trabalhado as peças únicas a nível do mobiliário, a nível do design, a nível da joalharia e da orivesaria. E, portanto, nesses setores eu antecipo de facto que cresça bastante. Agora é preciso perceber que o Dubai também é um mercado ultracompetitivo. Tem uma vantagem, ou duas vantagens muito óbvias. A primeira é que é um mercado emblemático, ou vá lá, os Emirados são um mercado emblemático naquela região. Portanto, quem consegue vender para ali, tipicamente depois consegue entrar no resto da região, e há países muito interessantes ao lado. Por exemplo, a Arábia Saudita, mas não só. O segundo aspecto, é preciso não esquecer que o Dubai, portanto o Emirato do Dubai, é um dos principais portos do mundo. Portanto, também é uma plataforma de reexportação. E por isso é que nós recomendamos a muitas empresas portuguesas que querem expandir para leste, para o Oriente, que comecem a trabalhar aquela geografia, porque exatamente ali conseguem encontrar compradores que depois fazem a distribuição, pelo menos naquela macro-região. Não estamos a dizer que dali chegam à China. O que estamos a dizer é que podem ir do Paquistão ao Sudão a partir dali.
Além da Expo, de que forma é que isso tem vindo a ser trabalhado?
O que nós temos feito fizemos 7 semanas temáticas, dedicadas a setores diferentes e a setores que nós consideramos particularmente competitivos, e depois também fazemos a combinação disso com feiras de particular relevo local. Deixe-me dar um exemplo. A semana passada era a grande feira do agroalimentar no Dubai, a Gulf Food, e como é óbvio também aproveitámos para emparelhar isso com o evento com os nossos empresários e para poderem também ter lá contactos. Para além disso, algumas das empresas que estavam a participar na feira depois fazem pequenos eventos no pavilhão. Portanto, nós aí disponibilizámos o pavilhão para que as empresas o possam utilizar gratuitamente. Só têm é depois de escolher se querem ter catering ou não. Isso é um custo que têm, mas o pavilhão é para ser usado pelas empresas, é para ser usado pelos portugueses.
E no turismo, é possível captar investimento e turistas do Dubai para Portugal?
Claramente. Claramente, e eu creio que não tenhamos a minha dúvida, quer dizer, a opção, o que nós pretendemos com esta participação é de facto aumentar e fomentar o investir, o viver, o visitar e o trabalhar em ou fazer negócios com. E ao nível do turismo não tenho a minha dúvida, até pela experiência imersiva e pelo feedback que nós recebemos das pessoas que, por exemplo, não conhecem Portugal, que nos dizem claramente, eu quero ir a Portugal porque não estava à espera disto. É preciso perceber que naquela região do mundo, primeiro, Portugal é um país com uma notoriedade muito baixa, sendo prático e objetivo. Nós, obviamente, gostamos sempre de tentar dourar a pílula, mas aqui a realidade é esta. E a pouca notoriedade que temos está muito associada à nossa história. Portanto, as pessoas têm perspectiva de Portugal de há 500, 400 anos. E, portanto, o fundamental deste pavilhão era mostrar o que é Portugal no século XXI, o que é a diversidade, não só do país para efeitos turísticos, mas também a nível cultural, o que é que Portugal tem contribuído ao longo da história, mas com impactos muito grandes na arquitetura, a nível cultural, e como é que toda esta diversidade que nós temos cá demonstra e comprova a nossa abertura como país. E isso é muito, muito importante para esta região do mundo, perceberem que estamos, de facto, abertos a receber visitantes dos Emirados e do, ali do Golfo.
Falámos há pouco de investimento. Em 2021, Portugal conseguiu atingir uma fasquia recorde de investimento, precisamente com um crescimento de 229% relativamente a 2019, que tinha sido um recorde também. Foram 2,7 mil milhões de euros e que incluíram o maior projeto contratualizado na década, os 657 Sim. milhões da Repsol. Este ritmo de investimentos é possível que continue em 2022, não a bater recordes, mas neste ritmo de força?
Eu aí tenho de prefiro falar de médias, isto é, 2021 foi de facto um ano fantástico. Eu diria que foi o corolário de 5 anos de uma estratégia de angariação específica que se definiu em 2015-2016. E os resultados aí, eu fico muito contente porque acho que estão à vista e os resultados da agência foram fantásticos. Agora, a questão é, será que em 2021 tivemos alguns efeitos excepcionais, nomeadamente 2020 foi um ano mais fraco por causa da pandemia? Se nós retirarmos isso tudo, continuamos a ter um ano absoluto recorde.
Mesmo mas com... houve também o final dos fundos do PT 2020, por exemplo.
Mas isso também é sempre assim, e houve também isso no final do CREN e noutros. Aliás, nós quando calculamos médias, retiramos sempre o primeiro ano e não o último. Portanto, isso aí estamos a comparar. E por isso é que eu digo, vamos olhar para as médias. E se olharmos para as médias em números muito globais, nós no CREN tínhamos contratualizado em média por ano cerca de 600 milhões de euros. E agora contratualizámos em média mais de 1.100 milhões de euros. E eu não sei se Joana se recorda, eu creio que em 2017 e 2018 identifiquei e defini que nós, a ICEP, iríamos conseguir sistematicamente contratualizar mais de 1.000 milhões de euros. E na altura era uma aposta, quer dizer, não era óbvio. E a verdade é que conseguimos. E eu creio que a ambição que temos de manter agora é de facto continuar a trabalhar acima da média. Porque é óbvio que 2021 foi um ano fantástico e um ano, como eu digo, de medalha olímpica.
Portanto, trabalhar acima dos 1.100 milhões.
Eu acho que é perfeitamente razoável e acho que é possível. Cuidado com uma coisa. Não nos esqueçamos que estamos outra vez no primeiro ano do novo quadro. E, portanto, estes anos de transição são sempre anos onde muitas vezes até se podem ganhar a coisa, mas não contratualizar e não fechar. Portanto, estes são anos atípicos.
Agora, mas este é um ano atípico também do outro lado, porque neste ano em que entra o PT 2030, mas ainda vai demorar, no entanto temos um PRR à disposição entrar. E que teve ótimos sinais, não é?
Sim, há muita procura. Há muita procura com um perfil de inovação e, portanto, isso é muito positivo. Agora, é o que eu digo, depois agora tudo depende de como é que vamos contabilizar isto. Eu aqui estou a comparar entre CREN e PT 2020, contratos absolutamente comparáveis e atividades absolutamente comparáveis. O PRR tem uma modalidade de consórcios, não é? Portanto, tem outras
características. E já lá iremos também, sim.
Agora, onde eu quero chegar a isto é razoável para o horizonte dos próximos 5 anos estar sistematicamente acima dos 1.000 milhões de euros e dos 1.100 milhões de euros? Eu acho que sim. Dá trabalho, mas é para isso que a agência e que nós cá estamos, para continuar a trazer resultados.
E em que áreas é que tem havido mais investimento?
Os setores que dominam a nossa curva de investimento são claríssimos. No fundo é tudo o que tem a ver com metal. E quando eu digo aqui metal, vai desde as componentes automóveis e os automóveis, à metalomecânica, e depois à metalomecânica de precisão, etc. Depois há aí várias gradações, e às máquinas e aparelhos. De facto, Portugal tem sido bastante competitivo na angariação, aí em particular de investimento estrangeiro, nesses setores. Esses são os três setores que dominam, e só aí estamos a falar quase de 30% da nossa curva de angariação, não é? E, portanto, até um bocadinho mais. E por isso, quer dizer, eu diria que nesses setores vamos continuar competitivos. É óbvio que agora temos de fazer a transição para os veículos elétricos, terão outras características, mas só para dar uma ideia, já em 2021 e já em 2019 tínhamos feito angariação. Embora Portugal não produza veículos elétricos, fizemos angariação de produtores de componentes para veículos elétricos, de Viana do Castelo a Setúbal. Portanto, é continuar a trabalhar nessa frente.
O que é que tem feito de Portugal um país tão atrativo a esse nível?
Bom, e eu creio que a resposta tem de ser dada a três níveis. Portanto, se me perguntar qual é que é o fator de competitividade que é diferenciador de Portugal, eu respondo, e hoje em dia não há dúvidas, o talento. Bom, isto é uma coisa muito vaga, mas o que é isso do talento? Os portugueses são talentosos e o tema é este. Nós temos quadros qualificados, não é só nos altamente qualificados, é, portanto, quadros habilitados tecnicamente, com boas habilitações técnicas, a todos os níveis, e que, para além disso, tipicamente, sobretudo os com maiores habilitações, falam mais de duas línguas estrangeiras. isto é particularmente competitivo. Porquê? Primeiro, sem uma força de trabalho competitiva, não consegue angariar investimentos inovadores. E já lá vamos, até porque os resultados, por exemplo, na criação dos postos de trabalho explicam claramente isto que eu estou aqui a dizer. Segundo aspecto, isto demonstra uma população que está aberta a lidar com o mundo. E que faz sentido. Nós conhecemos a nossa história. Para nós portugueses, isto é óbvio. O que é importante é que os outros saibam isto. E, de repente, seja dos serviços à indústria, à investigação e desenvolvimento tecnológico, a equação de produção e de trabalho em Portugal passa a ser altamente muito mais competitiva, porque eu tenho quadros e equipas que conseguem lidar com as várias equipas que eu tenho pelo mundo fora, perceber as diferenças culturais, falar em diferentes línguas e articular isto tudo, porque não nos esqueçamos que a larguíssima maioria destas empresas que nós estamos a falar que investem cá são grandes empresas multinacionais que têm polos de produção pela Europa e pelo mundo fora. E, portanto, este é o nosso principal fator diferenciador. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que isto é o que nos distingue dos outros. O resto, nós somos relativamente bons, estamos nos 30 a 40 melhores do mundo, podemos sempre dizer, olha, eu tenho uma ambição de ser melhor e acho que isso é muito positivo e temos de trabalhar nela, mas a verdade é que o resto são condições base de negócios, onde Portugal tem de facto boas condições. Somos membros da União Europeia, portanto estamos num dos maiores mercados do mundo, temos condições, como diz o Banco Mundial, de doing business, boas e competitivas, temos uma infraestrutura, seja de telecomunicações, seja de transportes, competitiva, aliás, em alguns indicadores até da mais competitiva do mundo, e depois o que temos é todo um sistema universitário de investigação que é particularmente competitivo. E o que eu queria dizer é que nós, a agência, quando vendíamos isto tudo em pacote, colocávamos o talento ao nível dos outros fatores competitivos. E a mudança que fizemos, e portanto, se me perguntar porquê é que os resultados aparecem, aparecem primeiro porque temos um bom produto. Se não tivéssemos um bom produto, não conseguíamos vendê-lo. Mas o segundo aspecto foi, nós de facto enfocámos toda a nossa agregação nas empresas que podiam beneficiar mais deste fator competitivo e que podiam beneficiar disso. E isso de facto trouxe resultados. Em 2019 nós já de facto estávamos muito confiantes que a coisa ia correr bem, pois obviamente apareceu a pandemia, e 2021, com o encerramento de resultados, claramente provou-se que de facto essa aposta foi vencedora.
E há também, isso também ajudou a trazer para aqui, a captar centros de serviços e novos centros de software que acabamos por conseguir angariar para aqui.
Sim, isso é muito interessante, porque isto talvez até para explicar para quem está nisto todos os dias é tudo muito óbvio, mas quando eu estou a falar de contratualização, não há quase centros desses. Portanto, a maior parte desses centros não tem este tipo de contratos de incentivos, tem outro tipo de apoios que são articulados com a ICEP, mas são apoios de outra natureza. E, portanto, nós nem sequer estamos a pôr deste número. E é muito interessante ver que hoje em dia estamos a falar de... Portugal já tem mais de 210 centros de serviços desses. A larga maioria são centros de competências e centros de desenvolvimento de software. Portanto, mesmo aquela lógica de que são...
Qualificação.
Em termos de competitividade e de utilização de talento de alto valor acrescentado, claramente mereciam disso, que mais uma vez comprova, é aquilo que eu estava a dizer, a equação, ou melhor, o fator competitivo diferenciador. E é muito interessante ver que, de facto, esse foi um negócio que explodiu também a partir de 2015. Portanto, os dados que nós temos de 2015 a 2021 mostram que mais de 50% dos centros vieram exatamente nesse período. Portanto, a curva, na prática, quase que fica exponencial a partir daí. O que quer dizer que se trouxeram para cá mais de 100 novos clientes nessa área nestes últimos 5, 6 anos. Também é interessante ver a tipologia de mudança de serviço. Portanto, nos centros de serviços partilhados temos visto cada vez mais as empresas que entram cá têm um grau de complexidade de serviços maior. Portanto, requerem quadros mais qualificados. Os centros de desenvolvimento de software são altamente competitivos. Aliás, vemos até, nós angariamos algumas das empresas que têm atividades muito complexas a nível de software. E outro exemplo, quer dizer, eu estou sempre a frisar isto. Hoje em dia, Portugal é o maior polo de desenvolvimento de software para a indústria automóvel alemã, para as construtoras de automóveis alemãs, fora da Alemanha. Portanto, mostra mais uma vez a competitividade que nós temos aqui. E, portanto, estes números são completamente fora dos outros que eu estava a dizer, portanto, acrescem isso. Para dar uma ideia, o ano recorde de novo negócio em centros de serviços também foi 2021, não é uma mera coincidência, é fruto do mesmo trabalho. E nós já tínhamos batido o recorde de 2019 e voltámos a bater, portanto, em quase aumentando mais de 30%, o número de novos clientes angariados em 2021. Essa é uma tendência que se mantém. Essa tendência não é afetada pela mudança de quadros e posso dizer, estamos em fevereiro, os números estão perfeitamente em linha com os números que tivemos em 2019 e 2021. Portanto, antecipo que vai ser mais um ano bom de angariação de novos centros de serviços. Também há outra coisa muito interessante ver, que é os clientes que cá estavam já, mesmo muitos deles antes de 2015, têm migrado sistematicamente serviços mais complexos ou competências mais complexas para Portugal. Portanto, no fundo, o que aqui está a demonstrar é que muitos deles vêm testar o talento.
E depois fazem o upgrade.
Mas é natural, não é? Quando não se conhece, eu vou fazer esse processo. Deixem-me só fazer um último comentário voltando aos postos de trabalho criados. No PT 2020, nos contratos que nós assinámos, em média, a criação de postos de trabalho é mais do dobro da média de criação dos postos de trabalho
no CREN.
No CREN. E dizem-me, ok, isso é interessante, é um fun fact, é um número excepcional. Não é por isso que eu estou a levantar o tema. Eu estou a levantar o tema pelo seguinte: a exigência de inovação nos projetos do PT 2020 é significativamente superior ao que tínhamos no CREN. E as exigências também de natureza exportadora, etc. E é muito interessante ver que mesmo com projetos mais inovadores,
e, portanto,
tipicamente
que
nós associamos a maior eficiência, portanto menos pessoas, a verdade é que não criam muito mais postos de trabalho. Portanto, o que é fundamental é criar oportunidades de negócio e de investimento em Portugal, e os postos de trabalho criam-se, e obviamente isso depois tem um impacto na evolução salarial do país, portanto isso é muito positivo.
Mesmo porque são mais qualificados e, portanto, vêm, mesmo independentemente de não terem esses grandes incentivos que os captam. E vêm de onde? De que países? Além da Alemanha?
Separando, os incentivos estão muito e estão completamente ligados, eu diria, à indústria, não é? E aos centros de investigação e desenvolvimento. Todo o outro universo sem estes incentivos são os tais centros de competências, os centros de serviços partilhados e os centros de desenvolvimento de software. E sim, quer dizer, vêm ambos, só que, como é óbvio, é preciso não esquecer, quando estamos a angariar indústria, eu tenho colegas na Europa, para não dizer concorrentes na Europa, que também fazem ofertas de incentivos e, portanto, nós temos de trabalhar isso nessa base. Mas sim, de facto, somos competitivos. João está a apontar qual é que é a origem e o que é que aconteceu em termos de diversificação, não é? É interessante ver, portanto, 54% do investimento angariado, isto voltando aos contratos, portanto, sobretudo indústria, é fácil. Alemanha, França e Espanha continuam a dominar a curva. Aliás, União Europeia, 70% do investimento angariado. E é muito interessante ver que mesmo dentro da União Europeia diversificámos bastante. Portanto, tivemos investimento relevante italiano, suíço, belga, o que não era muito habitual. Onde se deu a transformação maior foi no fora da Europa, no extra-UE. E aí, se calhar as pessoas não têm noção, o maior investidor fora da Europa, Coreia. Eu creio que as pessoas não tinham essa noção.
Coreia do Sul, imagino.
Sim. Portanto, investimento coreano não era algo que se falasse assim há 10 anos em Portugal, não é?
E tem muito a ver com esta transição tecnológica e digital? E com este interesse no nosso talento mais qualificado?
Sim, com interesse no talento mais qualificado. Porquê? Porque são operações tipicamente de engenharia e de produção industrial ligadas ao setor automóvel ou às energias renováveis, que são altamente exigentes em termos tecnológicos. Portanto, sim, beneficiam do talento. Depois, estamos a falar de Reino Unido, Estados Unidos. Isto tudo fora da Europa. Eu também recordo, creio que há 10 anos atrás não se lembram propriamente de grandes movimentos de investimento americano produtivo para Portugal. Portanto, de facto, aqui conseguiu-se, e nós inclusive passámos a cobrir estes países de uma forma diferente, portanto, com uma estratégia comercial diferente, com presença, nomeadamente nos Estados Unidos e no Extremo Oriente, conseguiu-se angariar, porque não tínhamos nenhuma dúvida, todo este investimento estrangeiro é angariado peça a peça. Isto é uma pesca de arpão, não é uma pesca de rede. E, portanto, tem de ser trabalhado dessa maneira e os resultados estão a vista. Portanto, sim, tivemos uma diversificação tanto dentro da Europa como fora da Europa. E interessante, é óbvio que essa diversificação para Portugal é sempre boa. Não só porque cada país tem os seus ciclos, portanto, estes investidores estão expostos a ciclos diferentes, mas também porque, tipicamente, são de setores muito diversificados. Quanto mais diversificada for a nossa balança comercial, melhor, não é? Porque sofremos menos com
oscilações.
Exato. Eventos específicos.
Temos estado aqui a falar de exportações e do recorde na atração de investimento, valores de facto extraordinários em 2021, com o país a sair de uma crise pandémica. Estes valores revelam um tecido empresarial mais resiliente do que se poderia pensar.
Sem dúvida. E aí eu se calhar destacava, preferia olhar, se for possível, para as exportações. Portanto, as nossas exportadoras, e quando digo as nossas exportadoras, é óbvio que também incluo aqui os investidores estrangeiros que estão a exportar a partir de cá. Não nos esqueçamos que aqueles contratos só são aplicáveis a empresas que venham para cá com projetos inovadores e exportadores a partir de Portugal. Mas se formos olhar para o tecido exportador português, onde aí a larga maioria das empresas são portuguesas de raiz, são portuguesas de raiz portuguesa, nós o que vemos é que a pandemia, os fatores base de competitividade das nossas empresas não foram afetados. Aliás, como nós defendemos em 2020, nós dissemos sempre, não estamos a ver que a pandemia tenha um impacto direto sobre os nossos fatores competitivos. E em 2021 o resultado está à vista. Isto é, se formos a ver, as únicas oscilações que tivemos era cada vez que os mercados externos fechavam por causa dos confinamentos. Sem ser isso, as empresas portuguesas reagiram sempre positivamente, conseguiram exportar mais, e até há dois dados muito interessantes. O primeiro é ver que, se compararmos com a última crise, portanto 2010-2009, a taxa de recuperação das exportações é mais rápida. Portanto, quer dizer que as empresas estavam melhor preparadas e mais resilientes. Segundo dado relevante, as empresas que já estão diversificadas em termos de mercados, portanto que exportam para 10 mercados ou mais, uma fatia muito grande aumentou ainda o número de mercados para o qual exportou. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estas empresas, com a preparação e com a capacidade de inovação que têm, conseguiram reagir de forma rápida e ainda ir buscar outros mercados durante a pandemia, ou melhor, durante o ano 2021 e 2020. E, portanto, isso demonstra claramente competitividade e resiliência das empresas portuguesas.
E essas características não surpreenderam? Não. Era expectável que assim fosse?
Eu tenho tido, não, mas quer dizer, eu lido com estas empresas todos os dias, não é? Portanto, tenho bem a noção do que é que eles fazem e do que é que conseguem fazer. E quem anda pelo mundo fora com as empresas portuguesas consegue claramente perceber isso. Hoje em dia o comprador externo, e estamos a falar seja a nível para bens intermédios ou seja para produtos depois de consumo final, a perspectiva dos compradores profissionais em relação ao produto português é que o produto português é bom e competitivo. E depois em alguns segmentos já tem um design inovador ou tem alguma inovação. Aí sim ainda há muito trabalho a fazer. Agora, o ser bom e competitivo eu acho que é uma vitória das empresas portuguesas. E deixem-me só dar-vos se calhar outro número que é interessante. Desde 2010, as nossas exportações de bens quase que duplicaram. Portanto, subiram 1,7 vezes. Isso deve-se às empresas exportadoras portuguesas. Portanto, se temos dúvidas de resiliência e competitividade, eu acho que está aqui.
Mas por alguma razão, apesar do otimismo com que acabamos por olhar para estes dados, o certo é que eles não encontram um reflexo, ou pelo menos não na mesma proporção, no crescimento da economia portuguesa. O que é que falta fazer? Continuar este caminho de atração de investimento, apostar ainda mais nas exportações? O que é que pode fazer aqui a diferença?
Eu aqui vou dar a resposta. Quais são as opções que nós temos? Isto é, dado o nosso nível de endividamento, dado o nosso perfil de consumo, nós conseguimos aumentar muito o nosso PIB através de consumo interno? A resposta é, creio que não. E, portanto, o único caminho será continuar a exportar mais. Veja, nós temos ainda muito espaço, se compararmos até com outros países com a nossa dimensão, na própria Europa, para aumentar a proporção de exportações no PIB. Portanto, nós agora, com o efeito da pandemia cruzada, isto gera sempre um valor. Mas vá lá, o valor que era importante era, 2019 estávamos em 44%. Eu acho que é perfeitamente razoável continuarmos a trabalhar e a crescer para chegar aos 50% rapidamente nos próximos 3 anos, 4 anos, e a partir daí, e sim, temos de ver qual é que é o trabalho que temos de fazer para chegar aos 75%. E esse devia ser o objetivo a médio e longo prazo. Portanto, o caminho terá de ser sempre traçado através de exportações, e depois, se nós queremos ter uma qualidade de vida cada vez melhor, também através de alto valor acrescentado do nosso trabalho. Isto é, a nossa hora trabalhada tem de ter um valor acrescentado maior. E daí eu dar tanto valor a estes projetos que têm atividades de valor acrescentado maior. Para além disso, eu creio que, dada a situação de capitalização do país, temos de continuar também a atrair investimento estrangeiro. Portanto, boas notícias. De facto, nós vencemos este último ciclo de investimento de 2015 até agora. As outras notícias são, é preciso continuar a fazer isto por muitos e bons anos. Eu acho que é inevitável. Eu acho que esse é o desejo dos portugueses. E, acima de tudo, o que estes resultados nos devem dizer neste momento é: nós conseguimos, ponto. Nós conseguimos. Portanto, não há motivo para não continuarmos. Estava-me a perguntar há pouco. Ah, mas é possível continuar acima de 1.000 milhões? Da minha experiência e do que eu conheço, sim. Porque não? É só continuar a trabalhar.
E agora, com o PRR e com as agendas mobilizadoras, podem ser bons pontos de partida para expandir essa capacidade?
Pode, quer dizer, o PRR tem uma lógica de trabalho, vá lá, de fileira, de consórcio, não é? E, portanto, eu creio que pode ter um impacto muito importante na inovação que esses consórcios poderão ter nas suas fileiras. Obviamente isso depois terá um impacto nas pessoas, não tínhamos dúvidas nenhuma. O PRR, acima de tudo, eu acho que tem de ser visto como um mecanismo de aceleração daquilo que tem sido feito. E, obviamente, agora é preciso que essas agendas sejam consolidadas e implementadas no terreno. Mas eu vejo muito isto. Vejo também outra coisa que é importante, que é, muitas vezes coloco a questão, mas como é que eu mantenho a competitividade, não é? Porque não nos esqueçamos de uma coisa. No mundo global, e quem quer concorrer mais em exportações, a realidade é esta. Quem parar fica para trás. E, portanto, não nos esqueçamos que é também muito importante a dimensão de investimento, e nomeadamente o PRR tem alguma dimensão de investimento nisto, na manutenção e no fomento do nosso talento.
Antecipando que este seja o ano do fim da pandemia e da recuperação portuguesa, a estabilidade garantida agora pela maioria absoluta do próximo governo pode também marcar uma viragem no ciclo económico?
Vamos ver, eu não comento política, nunca o fiz, mas é óbvio que um cenário de estabilidade governativa é algo que os investidores valorizam. Isso não sou eu que o digo, são os inquéritos todos que fazemos aos investidores. E, portanto, tudo o que é incerteza é sempre mau para a captação de investimento. Um cenário de estabilidade governativa é positivo, ponto. E por isso é que eu digo, eu considero que há condições para que a agência, a ICEP, continue a trabalhar ao ritmo que tem trabalhado e continue a superar, se possível, recordes.
E para terminarmos, a ICEP poderá continuar a trabalhar consigo, visto que o seu mandato chegará ao fim no final deste ano? Ou já tem outros projetos?
Não, primeiro, estamos em fevereiro. Portanto, eu do que vejo já tenho muito trabalho pela frente. E quer dizer, tem a Expo que acaba em abril, temos a Hannover Messe em finais de maio, junho. Cuidado, estamos a falar do maior evento de promoção empresarial que teremos. Que temos certeza desde os últimos 15 anos e provavelmente vamos ter nos próximos 10 anos. Portanto, para ser sincero, estou preocupado com isso. Estou preocupado com o arranque do novo quadro e depois...
Mas estaria disponível?
Não é uma questão que eu esteja a colocar neste momento. Também estou preocupado em concretizar isto. A vida na ICEP é, de facto, muito intensa. Tem muitas frentes de trabalho e, portanto, esse é um processo de reflexão para depois fazer mais tarde.
Obrigada.
Obrigada, Luís Castro Henriques, por esta entrevista. Uma conversa que os nossos ouvintes poderão ler na edição deste sábado do Dinheiro Vivo. Está já nas bancas com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias. Podem ainda voltar a ouvir quando quiser em tsf.pt.